Estamos começando mais um episódio do nosso Café em Prosa Podcast, nosso podcast especial aqui do Notícias Agrícolas, que é voltado para tudo que envolve a nossa cafeicultura. E olha só, hoje a gente vai para as universidades, a gente vai falar de uma pesquisa que está sendo realizada por pesquisadores do Brasil e também britânicos, em nome da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em que foi descoberto aí que a cápsula de café reciclada pode ajudar no diagnóstico da febre amarela. Parece ser um pouco confuso, mas eu já estou aqui com a pesquisadora, que é a Cristiane Kalink, que está conectada com a gente. Cristiane, seja bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada, Virgínia. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E vamos lá, eu confesso que me chamou muita atenção quando eu vi essa publicação, porque cápsula de café reciclada ajudando no diagnóstico de febre amarela. Conta um pouquinho para a gente, Cristiane.
Parece um pouquinho confuso, né? Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como é que a gente utiliza a cápsula de café nesse caso. Então, assim, esse é um trabalho que eu desenvolvi quando eu estava no Reino Unido, né, na Manchester Metropolitan University. Então, eu fiquei um ano lá desenvolvendo uma parte do meu pós-doutorado. E aí, eles começaram a utilizar as cápsulas de café como uma base, né, polimérica, né? Então, a gente utiliza essas cápsulas que são provenientes de plástico. Então, nesse caso, eu trabalho com impressão 3D. Então, alguns tipos de impressora 3D, eles utilizam esses materiais plásticos, né, para poder obter os objetos. Então, às vezes você vê também esses objetos que são impressos, né, numa impressora 3D, tipo um vaso, objetos de decoração. Então, no nosso caso, a gente utiliza esse tipo de tecnologia, né, impressora 3D com plástico, para desenvolver dispositivos, né, então, que seriam esses, como se fossem testes para doenças, para pesticidas, para metais. Então, a minha área de atuação ali é para determinar espécies. Então, nesse caso, a gente utiliza, então, essa base plástica aí, né, que seria da cápsula reciclada. E para desenvolver esse dispositivo, né, esses testes que eu utilizo, a gente precisa colocar o material condutor também. Então, a gente utiliza a cápsula como a base, né, do polímero para obter aquele filamento, né, seria aquele fio que a gente vai passar pela impressora 3D para obter o nosso objeto. Então, nesse tipo de impressora, esse material plástico, ele é aquecido e aí ele consegue ser moldado, né? Então, você consegue, a gente chama de extrusar, né? Então, a gente aquece e aí a gente consegue moldar ali com o bico da impressora, né? Se vocês já viram uma impressora 3D em funcionamento, né, ou em, né, alguém utilizando, vocês vão ver que o objeto ele vai sendo formado tipo numa mesa, né? Então você consegue obter objetos diferentes, né? Então, nesse caso, para o nosso caso, é para essa parte de determinação de espécies, né?
Pode concluir, perdão.
Não, imagina. E aí a gente coloca materiais condutores que a gente precisa, né? No nosso caso ali, para as reações que a gente vai acompanhar, a gente precisa que esse material seja modificado. Então a gente modifica esse material base plástica aí com material condutor, geralmente a base de carbono.
E Cristiane, me fala uma coisa, quando que você chegou à conclusão que esse material da cápsula de café poderia ser útil para essa pesquisa, né? Qual que foi o trajeto até você chegar na cápsula? Porque eu imagino que essa pesquisa tenha levado bastante tempo, né? Normalmente elas levam.
Levam. Esse é o segundo trabalho que a gente, né, consegue publicar utilizando as cápsulas de café. E assim, a iniciativa, na verdade, de utilizar a cápsula foi lá na Universidade de Manchester. Então, eles começaram essa pesquisa, né? Eles têm uma parceria com uma empresa italiana que fornece esse material para eles. Mas assim, nada impede que a gente não possa fazer isso no próprio laboratório também, né? Então, mas isso partiu deles nessa iniciativa de se começar a trabalhar de uma maneira mais sustentável, né? De reciclar o material plástico que você já tem, em vez de você ter que comprar esse material, né, de proveniente de outras fontes, por exemplo.
E quando a gente fala nesse sensor para diagnosticar a febre amarela, o objetivo sempre foi tratar justamente da febre ou isso foi uma consequência do trabalho?
Na verdade, foi meio que uma combinação entre os grupos de pesquisa, né? Então, eles tinham essa parte de querer utilizar a cápsula de café para fazer, né, esses dispositivos impressos em 3D, e o meu projeto de pesquisa, ele é voltado para essa determinação de doenças. Então, a gente já trabalhou com Parkinson, agora com a febre amarela, a gente pretende trabalhar com dengue também. Então, meio que foi uma combinação aí entre os dois grupos de pesquisa e a gente chegou nesse projeto.
E como é que... eu queria entender melhor, e acho que a melhor forma que a gente tem para explicar para o pessoal, Cristiane, é como que é feito esse diagnóstico hoje e como é que esse material entra em atuação na saúde, pode ser?
Pode sim, então... a gente fez esse estudo inicial, né, que nessa parte mais acadêmica, digamos assim, em que a gente desenvolve, digamos ali, o dispositivo, né, impresso em 3D, e aí a gente fez esses testes em laboratório. Então, por enquanto, a gente só tem esses testes em laboratório. Então, o que, que a gente fez? A gente testou para ver se o dispositivo funciona, e a gente conseguiu fazer os testes em amostras de soro sanguíneo, plasma, né, sanguíneo, mas que são comerciais. Então, assim, a gente ainda não conseguiu fazer esses testes em amostras reais mesmo, né, de pessoas, de pacientes. Por enquanto, a gente está ainda nessa parte mais da pesquisa básica, pesquisa base, então a gente utiliza, né, essas amostras que são comerciais e a gente não precisa ainda manipular, né, sangue, separar o plasma do sangue, ou tentar outras amostras biológicas, que, claro, seriam bem interessantes, né? Mas, assim, o nosso laboratório, no momento, a gente não tem, a gente precisa de autorização, né, para manipular esse tipo de amostra, né, de pessoas mesmo. E a gente, né, sempre buscando parcerias com outros grupos de pesquisa, ou com hospitais, né, ou... grupos que tenham esse tipo de autorização.
E tem uma parte aqui, eu estou lendo aqui uma publicação, Cristiane, para a gente conversar, e que você menciona que esses sensores, nesse modelo, eles seriam transportados de uma forma mais fácil para algumas regiões, é isso mesmo? É por conta do tamanho e da forma como precisa manuseá-lo? Por que que tem essa facilidade quando a gente tem esses sensores?
Isso, então a gente desenvolveu eles todo impresso em 3D, e aí a impressora 3D tem essa facilidade, né? Você consegue imprimir peças muito pequenas. Então, esse sensor, ele é do tamanho de uma moeda, por exemplo. Então, ele é pequenininho, né? E ele foi desenvolvido para que a amostra, né, que a gente coloca ali para poder analisar, seja de soro sanguíneo ou outras amostras que a gente pretende testar, que elas tenham também um volume pequeno. Então, uma gota de amostra já seria suficiente. E aí, isso facilita, né, para que você possa transportar. Claro, né, no nosso caso, a gente testou com o equipamento do laboratório. Então, ainda teria que ser desenvolvido, né? Existem alguns dispositivos que são miniaturizados também, né? Tipo um equipamentozinho ali mais pequenininho, com bateria, que você poderia, né, transportar junto com esse teste, para você poder desenvolver isso, por exemplo, em áreas remotas. Uhum. Né? A gente sabe que a febre amarela, ela é uma doença que, né, não são muitos países que têm, né, que uhum. tem essa doença. É mais de países tropicais, né, Brasil, enfim. E então, a gente sabe que ela pode ocorrer em áreas que são mais remotas, né, mais difícil, às vezes, até de chegar, né, essa parte da, né, da assistência, da saúde. Então, seria uma das aplicações que seriam interessantes, né?
E esse resultado desse teste, ele sairia na hora para esse paciente, para essa equipe de saúde, Cristiane?
Sai. Então, são alguns segundos a gente consegue a medida. Então, assim, a gente faz, né, utilizando as nossas técnicas ali, e aí isso ainda teria que talvez pensar em alguma plataforma, digamos assim, Sim. em que saísse ali, né, tipo no leitor, talvez, positivo, negativo. Então, precisaria ainda que se fizesse ainda uma...
É um próximo passo.
Exato, exato. Talvez alguma parceria que tivesse um pouco mais dessa habilidade, né, de técnica, né, para poder fazer isso.
Tá, vamos trazer para uma realidade... recente que a gente viveu, que foram os testes rápidos da Covid, que acabou aí se tornando... A gente teve que usar muito, né, Cristiane? Que a gente fazia de vários métodos. Eu queria entender como é que ele funciona. Seria por sangue, alguma outra partícula do corpo que cai, que é colocada em contato com esse sensor? Seria igual aquelas agulhinhas da gente fazer a medição de diabetes, por exemplo? Como é que ele funciona?
Então, os sensores que são da área que eu trabalho, a gente chama de sensor eletroquímico. Tá. Então, a gente monitora reações de oxidação ou redução. Um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada. Tá. O exemplo que você deu sobre o glicosímetro é exatamente um sensor eletroquímico. O glicosímetro, ele é um sensor eletroquímico.
Que é o da diabetes.
Exatamente. Tá. Que mede a glicose do sangue. Tá. Ele é super simples, então você pica o dedo, né? Pega uma amostrinha pequenininha também, né? Uma gota de sangue, você já consegue fazer análise. É praticamente indolor. Hoje em dia a gente está buscando testes que sejam, a gente chama de não invasivo ou minimamente invasivo. Ah. Que é assim, usa lágrima, suor, saliva. Entendi. Então, às vezes, a gente busca umas amostras que sejam, que provoquem menos, digamos que, aflição. Porque tem pessoas que têm que fazer esse exame todos os dias, né? Mas o sensor de glicose é exatamente isso. Ele vai fazer a leitura do sangue por uma reação eletroquímica, que é o que a gente trabalha. Entendi. Mas o próprio dispositivo ali, né? A gente chama de dispositivo, aquele teste, né? O equipamentozinho, ele mesmo já faz ali, já transforma, já fala se tá bom, se não tá... Ele dá um valor, né, de quanto que é de glicose que está no sangue. Uhum. E dependendo desse... Para a glicose, é um pouco diferente. Você tem que saber o valor. Agora, por exemplo, para dengue, para febre amarela, para COVID, você não interessa... Se você não estiver monitorando isso corriqueiramente, não faz tanto sentido você saber, né? Quanto que tem de vírus,
né? Positivo, negativo, né?
Exato. Então, talvez a gente precisaria dessa conversão aí, né? Então, mediu. Ah. Mas o que isso quer dizer? Isso é bom, não é? É positivo, é negativo? Então, ainda falta um pouquinho essa etapa aí.
Era isso que eu ia te perguntar. Nós já temos o sensor, já descobrimos que é possível, que dá para utilizar esse material da cápsula, mas agora as pesquisas continuam para a gente entender como é que coloca isso em funcionamento. É isso, Cristiane?
Isso. Então, assim, isso seria um próximo passo, né? Então, seria também, talvez, o patenteamento desse dispositivo, mas para isso a gente precisa ainda de alguns testes, né? A gente fez alguns testes porque a gente precisa cumprir etapas, né, para isso. Então, a gente fez já alguns testes para saber quanto tempo esse sensor funciona, quantas vezes eu posso usar ele. Então, ele pode ser usado mais de uma vez, por exemplo. Então, você não precisa usar e descartar, que tem essa questão também, né? A gente está reciclando plástico, mas a gente também tem que pensar, né, que a gente não precisa necessariamente usar uma vez e já jogar fora, né? A gente pode tentar reutilizar mais vezes, né? É uma questão de sustentabilidade também.
E, Cristiane, quando que começou essa pesquisa? Quando que você começou a pensar nisso?
Foi fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022, eu fui para lá. E eu fiquei um ano lá, mas esse trabalho a gente fez um pouco menos tempo. Mas assim, todo o período que eu estava lá, a gente ficou trabalhando com a reciclagem da cápsula de café, né? Com esse material, né? Já reciclado aí.
Legal. E você trouxe uma pauta importante, Cristiane, que é a sustentabilidade, né? Eu vou te trazer agora um pouquinho da realidade que a gente vive no mercado do café, porque... a gente tem tomado muito cuidado, os produtores, toda a ponta da cadeia tem falado muito em sustentabilidade aplicada, principalmente por conta das condições climáticas. A gente tem um mercado muito exigente. Foi por isso que quando eu vi a sua publicação, o seu artigo, me chamou muito a atenção, porque querendo ou não, a gente acaba debatendo muito sobre as cápsulas de café e você está trazendo uma realidade de que esse material... depois de ter aí a sua função principal, né, realizada no dia a dia de todo mundo, que é um consumo que é muito significativo, de fato, cresce cada vez mais aqui no Brasil o consumo de cápsulas, a gente consegue colocar ele em outras ações e unindo junto com a ciência, né, Cristiane? É muito interessante isso.
Eu acho que isso é super interessante, super importante também. Acho que isso precisa partir um pouco mais também dos pesquisadores, assim. A gente sabe, né, de todas as dificuldades, a gente sabe que às vezes não é tão fácil e tão barato, né, você reciclar, mas assim, a gente tem que pensar nessas alternativas, né, que sejam um pouco mais sustentáveis. E uma questão também que é, a gente viu bastante, né, digamos que um conceito que a gente observou bastante, é essa questão de economia circular. Então, o que, que seria isso? É você produzir o material, né, produzir, utilizar, reciclar para utilizar novamente. Então, é você fechar esse ciclo do material. Muitas vezes as empresas não pensam nisso, né? Eu acho que deveria ser, sim, também uma obrigação das empresas, né? Elas estão disponibilizando muito plástico, né? Muito material aí. A gente vê, né, nas nossas casas, por exemplo, o quanto de material, o quanto de lixo, né, que a gente produz, sim, por exemplo, por dia. Então, deveria ter uma iniciativa um pouco maior, né, das empresas também para repor esse material de novo na cadeia, né?
E quando a gente fala nesse material da cápsula de café, né, Cristiane, olhando mais para o lado da pesquisa, você acha que se a gente tiver esse empenho, esse incentivo, né, e esse investimento também, que é muito importante a gente falar, né, precisa-se ter esse investimento nas pesquisas, a gente poderia utilizá-lo, talvez, esse plástico para outras demandas, encontrar novos destinos para ele? Você acha que seria possível?
Ah, com certeza. Eu acho que existem diversas aplicações que podem ser feitas, né? Não só no nosso caso aqui, a gente começou a trabalhar com impressão 3D não faz muito tempo, então foi uma alternativa que a gente encontrou. Mas eu acho que isso, tanto dentro da academia, né, dentro da pesquisa, quanto fora, as empresas, eu acho que cada nicho consegue encontrar, sim, aplicações para isso, né? Para deixar também esses processos mais baratos, né, a parte industrial, principalmente, né, sim, deixar essa produção mais barata, mais sustentável. Isso, acho que só tem vantagens, né, não, hoje em dia eu acredito que não seja tão barato ainda, né, mas existem alguns incentivos que eu acho que vale a pena se investir, sim.
E, Cristiane, para esses próximos passos, eu fiquei com a sensação de que talvez um investimento de uma startup, uma parceria público-privada, faria as coisas andarem a partir de agora?
Com certeza. Eu acho que, às vezes, a gente precisa, sim, disso, né? A gente precisa que tenha... Uma startup, com certeza, seria, né, ótimo para a gente. Às vezes, a gente não tem o recurso necessário, né? Então, assim, os pesquisadores, eles vivem de bolsa, né? Então, bolsa de pesquisa. Então, tem que... quem são, né, digamos que os chefes de laboratório, os professores responsáveis por um grupo de pesquisa, eles têm que estar sempre indo atrás de recurso, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisaria. Se a gente tem recurso, mão de obra qualificada a gente tem bastante no Brasil, né? Então, acho que, às vezes, o que falta um pouquinho realmente é isso. A gente conseguiria avançar. A gente vê um pouco essa diferença, né, daqui com o Reino, sim, Unido, por exemplo, o incentivo, né, financeiro, principalmente, peca bastante. Então, a gente conseguiria fazer tudo o que a gente faz aqui no Brasil, já faz muito bem, né, bem com qualificações, mas a gente conseguiria fazer de uma maneira muito mais rápida e mais efetiva também.
Quando você fala nessa comparação com o Reino Unido, é justamente nessa questão de incentivo financeiro para as pesquisas andarem mais rápido, Cristiane?
Exato. Uhum. Porque a gente não está atrás de ninguém, de nenhum país em questão de qualificação. Então, a gente tem pessoal muito bem qualificado no Brasil, sim, e qualificadas, mas que não conseguem, às vezes, encontrar o trabalho aqui no Brasil, né, que pudesse... E que pudesse absorver essas pessoas. Então, acho que essa parte de incentivo financeiro, sim, a gente precisaria muito mais. E aí a gente conseguiria também, né? A gente desenvolve esses dispositivos, vários, assim, vários tipos de dispositivo, vários tipos de novos materiais, né? Tal como esses, né, que são de materiais reciclados. E às vezes a gente não consegue avançar nisso para que a gente consiga chegar, digamos, que num material final, um material que seja comercializável. Não que fica parado, né? Porque toda pesquisa que a gente faz serve para alguém, né? Então, a pesquisa que eu estou fazendo agora, ela vai servir, os artigos que eu desenvolvo, trabalho, isso vai servir para uma próxima pessoa que venha trabalhar com esse mesmo material. Então, vai estar tudo lá, explicadinho como foi feito, e a pessoa vai avançando na parte acadêmica. Mas, às vezes, a gente demora um pouco para chegar no material final, né? Que realmente possa ter um pouco mais de... que seja um pouco mais palpável, assim, né? Para a sociedade. Uhum.
Muito bom. Cristiane, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir contar aqui para a gente. Eu já deixo o convite aberto para assim que a pesquisa for avançando, manda uma mensagem para a gente, nos avise para a gente continuar acompanhando agora, então, a trajetória aí com as cápsulas de café. Se tiver alguma outra pesquisa que você esteja trabalhando, ou seus colegas aí da Unicamp ou de outras universidades que sejam, portas abertas, nós somos muito... fãs da ciência aqui no Café em Prosa e da pesquisa, seja sempre muito bem-vinda.
Ai, muito obrigada, agradeço novamente, pessoal, muito obrigada por dar essa oportunidade da gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, e com certeza, se tiver outras pesquisas, a gente entra em contato, sim. Muito obrigada.
Portanto, então, senhoras e senhores, estivemos aqui com a Cristiane Kalink, que ela é pesquisadora pós-doutoranda do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uma das melhores universidades do mundo, que está trabalhando aí, então, com cápsulas de café reciclado para sensor de febre amarela. A pesquisa avançou, esse sensor, ele é feito a partir de uma impressão 3D, mas agora precisa de incentivo, seja ele da iniciativa pública ou privada, das startups. Você, se for de alguma startup, se interessar em participar, tem o contato da Cristiane aqui com a gente, para que essa pesquisa avance e a gente consiga colocar ela em prática, patentear esse material e, quem sabe, no futuro muito próximo, ver isso de fato funcionando. Ela trouxe para a gente que esse sensor funcionaria muito próximo daquele de medir a glicemia no sangue. Se você conhece alguém que tem diabetes ou que precisou medir por um período, vai saber do que a gente está falando. Mas, diferente daquele sensor que aparece o volume, o número, a gente precisa de um que apareça positivo ou negativo para a febre amarela, para conseguir detectar essa doença de forma mais rápida, principalmente nas áreas onde o acesso ele é mais remoto, ele é mais precário, a gente não consegue chegar com tanta facilidade. Ciência e cafeicultura junto, esse material reciclado, pautado na sustentabilidade, é uma pauta interessante, porque a gente fala muito do consumo de cápsula, o mercado fala muito disso, é um consumo em expansão aqui no Brasil, e tem um destino aí interessante que pode ajudar aí também no controle da saúde pública, tá certo? Eu agradeço muito, sou audiência e companhia, tomem bastante café no final de semana, e semana que vem a gente está de volta.